6h35. Como anda a gestão das mídias sociais da sua empresa? Estão bem? Você está apenas postando ou gerando conteúdo? Sobre isso eu vou conversar com a social media Caroline Winnes. Bem-vinda à CBN,
Ah,
Caroline.
obrigada pelo convite. É um prazer estar falando com vocês.
Caroline, a gente já falou aqui essa questão. Você está apenas postando ou você está gerando conteúdo? Qual é a diferença dos dois?
É quando a gente visa o objetivo que aquilo vai nos trazer, né? Por vezes a gente usa as redes sociais somente para interagir com as pessoas à nossa volta, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E aí a gente vê hoje uma tendência muito grande, principalmente agora depois desses 2 anos de pandemia, que as pessoas começaram a enxergar as redes sociais como uma forma de negócio, né? E negócios muito rentáveis, onde a gente vê vários produtores de conteúdo, né, faturando um valor significativo por mês aí. Então, o que vai definir isso é qual o teu objetivo. Você quer usá-la profissionalmente ou quer usá-la só para, né, entretenimento, algo nesse sentido?
O que a gente tem visto também, Caroline, é que não são só empresas. Pessoas também têm ganho dinheiro pelas mídias sociais através do seu perfil pessoal. É uma marca pessoal que está sendo lançada também.
Sim, ela pode ser uma influenciadora no sentido de ser a cara de uma marca, como a gente vê grandes influenciadoras de moda, de turismo, na área de gastronomia, e também ela pode estar empacotando os seus conhecimentos e vendendo, né? Por vezes aí uma pessoa que quer ensinar outras mulheres a serem influenciadoras, um chefe de cozinha que quer ensinar os seus conhecimentos para quem quer aprender a cozinhar melhor, para quem quer abrir seu restaurante. Então a gente tem essas duas possibilidades.
O que a gente tem visto também, essa questão de possibilidade de postar, é aquelas pessoas que querem começar. Nem sempre conseguem, ou aquelas que já estão. Ah, por que que eu não estou tendo tanto engajamento? Eu preciso pagar para isso acontecer? De que forma eu posso fazer organicamente isso?
O que que acontece? É justamente isso que você falava, né? A gente tem a distribuição de conteúdo orgânica e a distribuição paga, né? Pelo tráfego pago. De nada adianta a gente fazer o um investimento em anúncios patrocinados, por exemplo, se o nosso feijão com arroz não está bem consolidado. Porque se, por vezes a gente vai chamar a atenção da audiência, vai chamar pessoas para chegar no nosso perfil, só que ela não tem o que consumir ali. Então, por isso que a gente precisa deixar a casa arrumadinha para receber as visitas, né? Então, a pessoa ela precisa, primeiro de tudo, entender quais são os objetivos dela, onde ela quer chegar com o uso das redes sociais, né? As redes sociais vai ser um dos alicerces para o seu negócio e com quem ela está comunicando. Quem é a persona, o nicho dela? Ela conversa com jovens, com mulheres, com homens, com público adulto. Então você precisa, para ser assertivo na comunicação, saber com quem você comunica e qual o teu objetivo, né, dentro do trabalho realizado nas redes sociais. A partir disso, aí você consegue construir toda a sua narrativa ali dentro, sempre visando o que o nome traz, né? O social. A base de tudo dentro das redes sociais é relacionamento. Então, quanto mais relacionamento você tem com a sua audiência, e isso se dá em pequenas ações. Então vamos parar para pensar assim: quando a gente consolida uma amizade, um namoro, né? Qualquer tipo de relacionamento é uma troca mútua. Então a pessoa vem no seu perfil, ela começa a te seguir, por que não, né, dar as boas-vindas, responder aqueles recadinhos que as pessoas deixam ali nos comentários que elas deixam nas suas fotos. Por vezes, né, a gente esquece de responder os directs, de retribuir aquela interação que o público fez com você. E isso é muito comum quando a gente começa a prestar esse tipo de serviço. Meses de direct sem responder, comentários, né, sem serem visualizados ali. E querendo ou não, se a gente parar para pensar hoje numa vida tão tumultuada que a gente tem, a pessoa parar segundos da vida dela para te dar atenção, para elogiar o seu trabalho, para mandar um direct, para perguntar uma dúvida, é porque de fato ela tem interesse no seu produto, no seu serviço. E aí a gente deixa de responder. Então não tem, se não há essa reciprocidade, não tem como construir um relacionamento assim como qualquer outro tipo de relacionamento humano.
Você falou do direct, né? O direct que a gente conversa aqui é aquele do Instagram que você manda mensagem lá para seu amigo, para o seu cliente. Não é difícil ver reclamação de pessoas: ah, mas eu mandei um direct e não responderam. Ou eu estou tentando falar, porque muitas vezes não quer colocar ali no, no, na página, no feed, a pergunta, ou a ideia, ou a sugestão, ou fazer um pedido. Preço acontece muito, das pessoas pedirem preço das coisas. Responder o direct, então,
É
é fundamental.
fundamental. Né? Quando a gente, porque nós temos que pensar o seguinte, quando a gente se propõe a ter uma rede social do nosso negócio, é como se ele fosse uma extensão da sua loja, do seu, do, da sua clínica dentro do digital. E quando a gente deixa de responder, é a mesma coisa que a pessoa está nos ligando e a gente não atender, a mesma coisa que um cliente, que um paciente está na sua frente te fazer uma pergunta e você não responder. Né? Ela vai se sentir ignorada da mesma forma. Então, a partir do momento que você abre margem para que isso chegue, e é fundamental nos dias de hoje, tendo em vista que as pessoas carregam celulares na palma da mão, é imprescindível que a pessoa saiba a importância, né? Que o empreendedor, ali quem está usando essa rede social, saiba a importância disso. Porque é só dessa forma que a gente consegue, de fato, criar esse laço. Né? Porque você pode produzir stories, pode tirar fotos lindas, produzir muito conteúdo, se o seu conteúdo ser muito rico. Só que se não houver essa troca, a gente não consegue construir esse relacionamento com a nossa audiência. E isso, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Né? As pessoas procuram muito nos produtores de conteúdo que as pessoas digam o que elas têm que fazer. Né? Seja para resolver aquela dor, aquele problema que ela está tendo naquele momento, seja em relação a alguma dúvida a respeito do produto que ela vem procurando. Então, isso, não responder o direct, né, é um erro crucial, assim, que vai impactar diretamente na construção de relacionamento.
Camila, a gente está falando do relacionamento e o cliente, mas tem um outro lado que é o teu cliente, né? Quando ele vai contratar um social media, às vezes ele não tem nem noção o que faz. Na cabeça dele está essa questão mesmo de estar não produzindo conteúdo, mas de estar postando. Que interessante para aquele profissional que também é social media ou aquele empresário que está procurando entender qual é o papel do social media dentro da empresa.
O social media, ele vai ser o guardião, o porta-voz da sua marca. Por vezes, assim, a gente está aqui agora falando com pequenos empreendedores que talvez precisa contratar o social media e ele vai ser meio que um faz-tudo, vamos dizer assim, que vai cuidar da produção de imagens, dos textos, das copies, de tudo que envolve as suas redes sociais. Também a gente está falando com grandes empreendedores que, por vezes, né, tem aí a condição de contratar uma equipe. Dentro de uma equipe, o social media, ele vai ser o guardião da sua marca em que sentido? Geralmente é ele que vai interagir primeiro com as pessoas que chegam no seu perfil, responder direto, directs, comentários, montar todas as estratégias de como atingir os objetivos, né? Porque vamos pensar aqui, se eu quero aumentar o faturamento da minha empresa, como que eu vou usar as redes sociais para isso? Onde que eu vou postar? Nos stories, no direct? Que tipo de ações eu vou promover ali dentro? Se eu quero aumentar a minha autoridade, que tipo de conteúdo eu tenho que produzir para fazer com que as pessoas me enxerguem como autoridade naquela área e assim eu possa aumentar o valor do meu atendimento, por exemplo. Né? Então, tudo depende qual é o teu objetivo e esse profissional que vai ajudar você a alicerçar todo o trabalho realizado ali dentro. Né? E aí, se porventura você já é uma empresa maior, que talvez você vai ter ali uma pessoa que vai fazer a captação de imagens, um fotógrafo, um videomaker, um designer que vai criar as imagens, esse profissional, ele vai alinhar o trabalho de todo mundo, porque o resultado final converse com a sua missão, com seus valores, com o propósito da empresa, que esteja de acordo com os objetivos lançados. Né? Então, ele faz toda essa parte gerencial, né, para unir toda a parte operacional do trabalho.
Quando a gente fala, Carolina, das redes sociais, nós estamos falando muito mais hoje do Instagram, que está mais... O Instagram agregou um pouquinho do TikTok também, né? E está fazendo aquela salada que vai para o Instagram, vai para o Facebook. Hoje as redes sociais, quais delas hoje você pode investir? Ou todas elas têm o mesmo valor?
Depende muito do nicho. Eu penso assim que se... Eu sempre falo, né? Vamos fazer o feijão com arroz bem feitinho. Vamos escolher uma, analisar onde está o teu público. Eu vejo que o público mais jovem, em geral, usa Instagram. Alguns usam TikTok, né? Outras plataformas. E o público ali, 30, 40, mais, ainda está com o pezinho lá no Facebook. Né? Então, existe sim, né, empreendedores que eu atendo que o público deles é 40 mais. Então, a gente não pode deixar de olhar lá para o Facebook. Mas, de forma geral, hoje não tem como a gente fugir do Instagram. Principalmente pelas funcionalidades que a gente tem lá dentro, de anúncios patrocinados, da questão da interatividade para quem faz lançamentos de curso online, que a gente tem ferramentas que só estão disponíveis lá, como as lives, né? Tanto ali, quanto dentro do YouTube, as funcionalidades hoje, em maior volume, as pessoas usam o Instagram.
Isso que você falou dos cursos online, eu tenho percebido, e eu, assim, tudo que aparece para mim lá, de com propaganda, né? Sendo mais simplória na forma de falar de propaganda, eu clico e vou fuçando porque eu quero saber como que funcionou, como que foi a estratégia deles. E às vezes chama atenção por uma palavrinha só bem colocada. E aí tem crescido os cursos, principalmente os cursos online. E o que você falou do direct é muito rápido. Por mais que seja, às vezes, robotizado, é muito rápido a tua resposta, é muito rápido. Alguém te respondeu, você quer falar com o atendente? Sim. Daqui a pouco o atendente vem. E aí vem aquela questão da facilidade de você entrar em contato e acabar fazendo o curso.
Sim. Hoje a gente tem uma rotina muito dinâmica, né? Se a gente parar pra pensar assim, ó, no, na rotina do dia a dia mesmo, por vezes vamos imaginar que uma sexta-feira a gente decide que vai jantar fora. As pessoas geralmente nem estão mais dando um Google, né? A gente corre pro Instagram, porque lá no Google a gente vê uma foto, um site, o endereço ali, a localização, mas dentro do Instagram a gente consegue ver o cardápio, ler, né, os textos ali que a pessoa escreveu, ver vídeos dos pratos, ver ali os bastidores nos stories, se a casa tá cheio ou não. Então a gente já corre pro Instagram. Se a gente tem um senso de urgência para logo ir para esse lugar, se aquele lugar não nos responder, é muito provável que a gente já corra para uma próxima opção. E assim vai indo, né? Então, quanto mais estruturado, né, para você suprir essa dor, essa necessidade que a pessoa tem, ela te manda por direct, que no caso ali é uma pergunta, algo nesse sentido, né, mais assertivo a gente tem a conseguir vender aí, né, para essa pessoa.
O YouTube ainda está valendo a pena investir no YouTube?
Sim, bastante. Principalmente, a gente tem toda a questão da monetização, né? Que conforme ali os seus views e todas as outras estruturas, a gente consegue ter um faturamento visando isso aí. Mas ele também é uma plataforma de muita autoridade, né? Porque ele foge um pouquinho do que é o Instagram. A gente também vê dentro do Instagram as pessoas ensinando. Mas dentro do YouTube, ele tem um formato mais de aula, vamos dizer assim, né? O formato dele, que já é no formato horizontal, é mais agradável de assistir conteúdos no longo prazo. Então, eu olhando para o Instagram num primeiro momento, depois o produtor de conteúdo, principalmente para quem visa o curso online, eu acho que o YouTube seria a segunda plataforma mais importante. O que talvez não seja tão interessante para um negócio físico, por exemplo. Né? Então, assim, a gente precisa estudar muito o nicho ali, que área que aquela empresa, que aquele empreendedor atende, quais são as características do seu público, do seu cliente ideal, para ver onde eles estão. Assim, né? Em grande parte, o público que compra curso online, ele está disposto a aprender mais a respeito daquele assunto. Então, o YouTube, sim, é uma grande estratégia.
O que mais nós podemos falar sobre as redes sociais, Caroline, que você acha, assim, que é interessante o empresário pequeno ou o grande empresário entender ainda? Que falta, que chega para você e fala, olha, eu tenho essa dificuldade e aí preciso de uma solução rápida.
Por incrível que pareça, é o básico. O básico, por vezes, ele não é feito e faz total diferença. Então, assim, vamos pensar num checklist, né? Tem que pegar o Instagram e olhar. Sua conta hoje é profissional ou é pessoal? É o primeiro erro.
E agora que você falou pessoal ou profissional, o que a gente vê, às vezes, muito na empresa, né? A pessoa abre, ela tem a figura dela com a cara da empresa, né? Não é só o nome. E aí tem as fotos das férias, a foto da festa do aniversário, e daí mistura os produtos junto. Aí você não sabe se você tá na página da pessoa ou se da empresa.
Então vamos lá. Tudo depende se você é o influenciador da sua marca ou não. Se for o Instagram de um salão de beleza, eu indicaria que ali tivesse um contexto um pouquinho mais profissional, mas que haja, né, também essa questão do pessoal, que mostre quem está por trás daquele Instagram, né? Que mostre a rotina do salão, que seja uma coisa humanizada, que mostre que há pessoas, que aquela empresa é feita por pessoas. E isso não necessariamente precisa mostrar o contexto pessoal, mas humanizado, de deixar muito evidente quais são os valores, a rotina e tudo mais. Quando você é, por exemplo, a manicure, tudo bem você usar o seu perfil, né, para divulgar o seu trabalho e ter ainda mais o contexto pessoal. A medida é sempre pensar assim, ó, eu vou postar uma foto das minhas férias. O que isso contribui para o meu trabalho? Isso faz sentido para a minha audiência? Se eu estou querendo captar mais clientes, logo eu tenho que pensar assim, eu não posso postar por postar. Então, você pode postar, sim, a foto das suas férias, mas em que contexto? Talvez você trabalhe com beleza, né? Então, falar a respeito da importância do descanso, do você fala com mulheres no momento em família. Então, trazer para esse contexto do seu mundo de trabalho. Você pode sim mesclar, porque naquele momento você é o rosto da sua marca. E quando eu falo de conta profissional e pessoal, é nas configurações mesmo lá do Instagram. Quando a gente entra lá nas configurações, a gente tem a opção de três tipos de conta. Da de produtor de conteúdo, que é indicado para atores, atletas, para uma figura pública. A empresarial, que é indicado para negócios locais, de produtos físicos, como produtor de conteúdo que vende cursos online, e a conta pessoal. Na maioria dos casos, assim, a gente tem que usar a conta empresarial. E por quê? Porque ela oferece recursos que as outras contas não oferecem, né? Então, dentro da conta empresarial, eu consigo linkar o meu endereço para a pessoa clicar lá na bio, que é aquele cartão de visita do Instagram, né? E a gente vê que isso não acontece em muitas empresas. A gente não tem um endereço, então a gente fica na dúvida se aquele negócio é na nossa cidade. E tem como a gente fazer esse link lá com o Google Maps, onde a pessoa clica, ela já é direcionada. Tem como a gente fazer o link do seu e-mail.
Esse é básico que você está falando, que é a questão do link. Eu já vi dificuldades mesmo procurando algo bem simples. Achar que é em Cascavel e aí eu tenho que procurar e não saber de onde é, e de repente eu descubro que é do outro lado.
Sim.
E já teve pessoas que relataram que pediram uma pizza, por exemplo, Cascavel no Ceará.
Eu pedi de um restaurante que tem em Cascavel em Toledo, liguei em Toledo, que é 45 também, e aí não chegava, liguei. Não, mas a gente tá em Toledo. Falei, não vai chegar nunca, coitadinho.
Justamente porque faltam essas informações.
Justamente. Então, tem como a gente linkar ali o telefone, o WhatsApp, tem como a gente colocar o nosso e-mail. Então, tem funcionalidades e, principalmente, um grande diferencial, que é a análise de métricas que a gente tem nas contas empresariais, onde a gente consegue olhar por dados quantitativos e alguns qualitativos. Quem é a nossa audiência, quantas pessoas por mês, ou até em período de 7 dias, está visualizando os nossos conteúdos, para que cidades está sendo entregue, porque por vezes acontece muito isso nos Reels, né? Eu tenho um negócio local, uma pizzaria aqui em Cascavel, e aí eu começo a produzir um monte de Reels para ter um alcance maior, aqueles videozinhos semelhantes ao TikTok, e de repente, só a galera lá de São Paulo, Rio de Janeiro está visualizando, mas eu tô aqui em Cascavel, no Paraná. Opa, então eu não tô sendo assertivo na minha produção de conteúdo, porque quem deveria estar recebendo é a galera aqui de Cascavel. Então aí eu vou precisar fazer algumas adaptações para que a entrega seja maior aqui na minha cidade. Isso é um erro que acontece comumente, assim, quando a gente vai produzir esse tipo de conteúdo. E aí, dentro da conta empresarial, a gente tem essa funcionalidade que uma conta pessoal, por exemplo, não tem. A gente consegue ver exatamente para quantas contas foram entregues o nosso conteúdo, cidade, faixa etária, se é um público feminino ou masculino, né? Então, a gente consegue ter parâmetros, que tipo de conteúdo que teve mais curtidas, mais salvamentos, mais compartilhamentos. Então, assim, a gente consegue ter dados mais palpáveis na hora de produzir o conteúdo.
Você falou da questão de views. Pelo menos no Facebook, nem sempre o curtir significa que a pessoa assistiu o teu vídeo ou leu o teu texto até o fim. Como fazer essa métrica para ver se você realmente está acertando?
Isso vai aumentar muito na interação. Porque vamos voltar lá na premissa que tempo hoje é escasso, né? Se a pessoa parou para assistir o seu conteúdo, né? O que faz a contagem dentro de um Reels, por exemplo, são os 3 primeiros segundos. Então, se a pessoa, você conseguiu segurar ela durante 3 segundos, o Instagram contabiliza uma visualização, né? E aí, como que eu vou saber se a pessoa assistiu até o final ou não? Você começa a observar, as pessoas passam a interagir com você, uma interação maior, porque se ela gostou daquele conteúdo, ela começa a consumir mais e mais, daqui a pouco ela manda um recadinho, ela curte, ela comenta, ela manda um direct, é uma reação meio que em cadeia.
Interessante. Às vezes a gente acha, nossa, tive tantas visualizações, mas nem sempre foi o tempo suficiente para ter essa interação.
Isso, por isso que daí vem o trabalho estratégico, né? Que talvez o social media vai te ajudar para você conseguir fazer com que não é só gravar o vídeo, né? Ele tem toda uma estrutura estratégica para fazer com que você prenda a atenção nos 3 primeiros segundos e faça com que a pessoa tenha curiosidade para ficar até o final, né? E lá no final, geralmente você vai ver o seguinte, né? A pessoa joga lá a isca, você assiste. E daí lá no final vai ter uma chamada para ação, para você ir para a página dela, ou para você clicar num link para ir para a divulgação do curso, ou para você deixar uma curtida, encaminhar aquele vídeo para pros amigos. Então toda a narrativa daquele vídeo é construída para que a pessoa que começou a assistir chegue até essa chamada para ação.
Carolina, por que que o story do Instagram tem chamado muito mais atenção do que o feed?
porque é dinâmico, se assemelha muito à vida real. Uhum. Né? Então, essa é a principal ferramenta de interação. Por vezes, e a gente falava antes, assim, do que fazer, né? Para conseguir essa interação. O que que acontece? É muito comum a gente ver feeds muito bonitos, né? Às vezes a pessoa faz um investimento financeiro para um designer fazer as imagens, paga uma sessão de fotos para o fotógrafo, e aí ela pensa assim, poxa, mas eu não tenho interação. Porque aquilo ali é uma vitrine. E a gente não, né? Numa loja, a gente não interage com a vitrine. A vitrine chama atenção. A gente vai interagir com quem está atrás da vitrine. Com o vendedor, com o dono da loja, com as pessoas que estão ali. E onde estão as pessoas, no caso do Instagram? Né? O feed é a nossa vitrine. As pessoas estão dentro dos stories. Uhum. Então, é ali dentro dos stories que você vai produzir um conteúdo onde vai gerar identificação da pessoa. Ela vai achar o teu feed bonito, vai achar teu produto legal, mas assim como você, deve ter inúmeras outras pessoas dentro do Instagram vendendo os mesmos serviços, os mesmos tipos de produtos, e aí ela vai comprar de você se ela se identificar com você. E como que isso acontece? Nos stories, né? E não precisa, e os stories, ele é muito bacana, porque diferente do que por vezes as pessoas possam pensar, não é um lugar onde exige tanta produção, tanta edição, né? Ali é um, é o que está acontecendo agora. É você mostrar os seus bastidores, os perrengues aí do seu negócio, né? Que por vezes eu até brinco assim, né? A minha irmã é lojista e ela precisa ir para São Paulo vez ou outra lá fazer compras, né? Então, por vezes os clientes dela não imaginavam que qual era a romaria para ir até lá, fazer compras, os perrengues que o lojista enfrenta, né? Carregar peso, trazer em ônibus. Então, quando os clientes passaram a enxergar isso, talvez até a percepção de valor em relação ao preço mude. Uhum. Porque a pessoa olha e fala, poxa vida, né? Olha o trabalhão que deu para essa blusinha chegar até no meu armário, né? Então, você conseguir mostrar isso, você tirar dúvidas, né? O Instagram é muito legal por isso, porque antes, dentro do site, dentro de um e-commerce, por exemplo, a gente pode ver que até começou a ficar mais semelhante ao Instagram. Antes a gente entrava lá, via a numeração, via a cor, o tamanho e tudo mais, ali o produto, mas a gente não conseguia ver muitos detalhes. A gente vê que os novos e-commerce estão muito semelhantes ao Instagram. E lá dentro do Instagram a gente consegue fazer o quê nos stories? Escrever os detalhes para a pessoa ler. A gente consegue colocar ferramentas interativas para a pessoa mostrar ali na hora se ela está curtindo ou não. A pessoa consegue te mandar um direct, você consegue filmar, falar, descrever o que é aquele produto, a sua funcionalidade e tudo mais. Então, os stories, eles são fundamentais porque eles se assemelham muito a vida real, né? E é muito engraçado que quando a gente começa a produzir conteúdo com mais frequência e as pessoas começam a assistir, de certa forma, se elas estão ficando ali é porque elas gostaram de você, elas se identificaram por algum motivo. E é muito legal que daqui a pouco elas começam a interagir contigo como se elas te conhecessem pessoalmente, né? Os stories, ele dá muito essa sensação para a audiência. Né? É muito engraçado, por vezes você está produzindo conteúdo, vem um recadinho. Nossa, eu vi que aquele dia lá você falou isso, isso e isso, que você me indicou esse produto e tal. Nossa, eu gostei muito, eu testei. E a pessoa começa a conversar com você, dá a sensação que ela já te conhece, né? E é os stories que permite que isso aconteça.
A Carolina falando aqui, eu recebi uma mensagem de um ouvinte agora falando, olha, sinto falta dos seus vídeos. Fez bem pouco vídeos falando aqui sobre a rádio. Então, eu acho que é por aí, né? Justamente. Não, a gente não fala só aí do comércio, mas também na comunicação, a própria comunicação.
Justamente.
Na comunicação.
A gente sempre tem que pensar o seguinte, né? Que todo... Por vezes a gente fica pensando assim, será que as pessoas querem me ouvir? Será que eu tenho tanto a contribuir? A gente tem que pensar que antes de uma faixa azul tem uma faixa branca, né? Uhum. Então, assim, talvez o faixa branca lá nas artes marciais, ele não precisa ouvir como que o faixa preta chegou para atingir aquele objetivo. Ele sabendo o que o faixa azul fez, já faz ele avançar do ponto A ir pro ponto B, né? Então, assim, por vezes você fala assim, poxa, eu não domino, eu não sou a referência nesse nicho, mas é muito provável que você tenha mais conhecimento e bagagem do que muitas outras pessoas que estão iniciando nessa jornada. Então, a gente sempre tem a contribuir para quem está do outro lado.
Então, eu vou agradecer a Solane, que é de Curitiba e que acompanha a CBN e que está acompanhando essa entrevista.
Ah, que legal. Olha aí, que seja uma sementinha para você voltar com os vídeos, então.
Eu vou agradecer, Carolina, a sua presença aqui na CBN. Eu vou te esperar mais vezes para a gente falar sobre esse conteúdo, que cada vez tem crescido mais.
Sim.
Mais o empresário precisa estar engajado, porque não é só a loja física. A loja física, lógico, traz aquela proximidade ao seu cliente, mas às vezes aquele cliente é tão tímido também que nas redes sociais ele acaba se soltando.
Justamente, né? Por vezes fica até com medo, com medo de entrar na loja. Será que é caro? Será que tem um produto que me atende ali? E aí, quando a gente mostra nas redes sociais, a gente deixa a porta ainda mais aberta para que a pessoa sinta vontade de entrar, né?
Caroline, quem quiser tirar mais dúvidas com você, como é que te encontra?
Pode me encontrar lá nas redes sociais, é o arroba carolwilns, W-I-L-N-S, ou pelo WhatsApp, no 45-99-14-7884.
Agora, 4 horas, nós conversamos com a Caroline Yunis.
Isso.
Mensagem social media falando, então, para você que é empresário, para você que tem o seu comércio, para você que é MEI e quer aí entrar nas redes sociais ou já está e não sabe como fazer para melhorar as suas vendas aí pelas redes sociais. Nós vamos ficando por aqui, na sequência, repórter CBN, e a qualquer momento nós voltamos com mais informações.